The word never carries a lot of weight. Never forget, never settle, never surrender. And now Dodge is proud to announce Never Lift, the full throttle rally cry of stepping on the gas and never letting up. With the 475 horsepower Durango SRT 392 and the muscle car dynamic duo Dodge Charger and Challenger, and the introduction of Dodge Power Brokers, your official dealer for legendary Direct Connection performance parts. For more on the Never Lift mindset, go to Dodge.com. Dodge is a registered trademark of FCA US LLC.
Por hora, vamos trabalhar, pois novembro está aí com tudo.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Já está com as bolas dentro. Ei. Que grosseria. Que menor necessidade numa imagem mental dessa. Ah, vem, chama. Ei, frangão. Semi-tranquilo, né, galinha? Semi-tranquilo. Tranquilo demais é ruim, a gente capota. Nervoso demais é ruim, a gente fica tremendo tudo, capota também. Semi-tranquilo. Vai, Fé! DJ! Vai com Deus! Ah, pá, pá. Muito bem, senhoras e senhores! Chama aí!
Oh, Mr. Bombastic!
Onde Rio de novo aqui nessa programação, amigos e amigas. Começando mais um agradabilíssimo Pura Neurose com ele, sim. Ué. Seu chapa, seu brother, seu camaradinha, sim. Aquele louco que não pode errar, então por isso mesmo não se dá ao luxo digital, o príncipe dos podcasts. Olá, boa noite. Você está na companhia de Reinaldo Reis e os seus acordes. Ai, 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 ai. Você ouve esse belíssimo podcast através das melhores plataformas de, né, de transmissão, através dos melhores agregadores de podcast do mundo inteiro, sim, e também através do Spotify. Tem gente que não se aguenta, fala, não vou ouvir o programa no ao vivo, né, como uma pessoa normal. São os psicopatas da Twitch. É a turma que quer assistir o programa na hora que o programa é gravado. Antigamente eu nem tinha uma hora certa de gravar o programa. Às vezes, tipo, eu gravava o programa às 11 da manhã. Às vezes eu gravava, tipo, a última coisa do dia. Só que, como a gente tem os psicopatas que colam em twitch.tv/RonaldRios, eu tive que começar a ter um horário certo pra gravar o podcast. Porque aí os psicopatas podem aparecer. Então, se você é um psicopata e está aqui no nosso chat, se faça ser ouvido agora ou cale-se para sempre. Olha só, quem tá aqui na fita. Carolari! Tawana Juvenil, Holanda Soares! O mesmo Fernando, Pedrovski, Chacumbolinho, Beatrix Alancastros, Mlang, Eric China, Alquimista das Brisas, Defigui, meu mano! É nóis! Cara, olha, já mandei o salve, o mesmo Fernando, Yolanda, colabora aí, Fogata, Yolanda, Matheus Toco, gostei dessa, Alan Castros, Chacombolinho, Jefferson, Pedrinho, Victor, JP Magnus, Pedrinho, mas quem tá aqui com nós? O Alan Castro, só aqui você vê o Ronald sem camisa. É, né? Eu voltei esse hábito de gravar o programa sem camisa. É porque o verão tá aí, né, cara? Durante o verão é muito difícil. Embora hoje tenha sido um dia razoavelmente agradável... Pô, eu nem liguei o ventilador aqui durante o dia. Embora tenha sido um dia razoavelmente agradável, ainda dá pra gravar o programa de boa sem camisa. Tá ligado? Hoje não é também como se estivesse fazendo... Um frio de encolher as bolas, de transformar os testículos em uvas passas. Não, gente. Muito bem, obrigado, Caladário, aqui pelos nossos... Por mais bits aqui. É um jeito de apoiar o... Como é que chama? O podcaster. É através da assinatura da Twitch, né? twitch.tv/RonaldRios. E lá você consegue assinar a gente, mandar bits, que é a esmola do mendigo virtual. Você também... Ah, outro jeito de apoiar a gente é através do padrim.com.br/pura neurose. Você acessa lá e deixa lá o seu salve pra nós. Demorou? Tamo junto? Tamo juntão. É o bonde. Vamos pra isso. Você pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Você manda aqui sua mensagem de áudio para 11-97018-2402. 11-97018-2402. Você manda sua mensagem de áudio contando o seu BO, contando a sua treta muito louca. Se você quiser entrar um ao vivo aqui também, manda uma mensagem de texto. Tá ligado? Fala, Ronald, me liga aí, querido. Me liga aí, tamo junto. E a gente bate um papo. Vamos dar uma conferida no noticiário, frango? Tem notícia? Ah, o noticiário tá sempre a mil por hora, né, cara? O que tá acontecendo de interessante, frango? Tubarão persegue surfistas em praia de Porto Rico. Excelente, cara. Excelente. Eu acho que é assim que tem que ser o mundo. Tá ligado? Porra, a gente tem nadadeira? Tá ligado? Não é pra gente ficar nadando. Cara, vocês sabem a minha opinião sobre os tubarões. Primeiro lugar, eu sou um grande fã de tubarões. Tubarões, crocodilos, jacarés, pra mim são as melhores coisas que existem na vida, tá ligado? Eu sou fascinado por esses bichos, com muito respeito e de longe, tá ligado? E sim, não tenha dúvidas que o dia que eu estiver numa praia e eu ver uma cena dessa que eu tô vendo aqui, do, né, que rolou lá em Porto Rico, do tubarãozinho tá caçando surfista... Eu provavelmente vou manter pra mim mesmo. Eu vou manter porque eu sei como é uma coisa controversa. Mas, se você estiver do meu lado na praia e você estiver olhando nos meus olhos, você vai ver os olhos de uma pessoa que tá torcendo pelo tubarão. Tá ligado? Sempre torcendo pelo tubarão. Detesto quando os tubarões estão irritados e fracassam nas suas caças. Então, por favor... Pô, outro dia eu vi um bagulho, cara. Caralho, essa que eu vi... Puta, foi... Tem uns dias já, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui no noticiário. Eu vi uma fita muito esquisita, Joe. Eu vi uma... Nossa, eu vi uma parada que era de um... Porra, era um cara que ele tava num zoológico... E ele não acreditou que o jacaré era de verdade. E aí ele pulou a parada e foi checar o jacaré. E aí o jacaré atacou ele, como, tipo, deve ser feito, tá ligado? Eu não tô achando essa notícia agora, mas achei maravilhoso. Falei, porra, é assim que se faz. Pô, aprender. Primeiro lugar que eu não gosto de zoológico. Já vou já começar já desse princípio aí. Não gosto de zoológico. Acho uma bosta. Acho que assim, exceto em casos onde realmente, tipo, por exemplo, sei lá, um bicho tá preso em cativeiro tem 2 anos e soltar ele na natureza vai ser letal pra ele, aí sim, acho que coloca esses no zoológico, tá ligado? Mas se não for por isso, eu não vejo função no zoológico. Pra mim não tem função, né, educativa, tá ligado? Pra mim é só um bagulho creepy, velho. É só um bagulho que é tipo... Não. O bicho tá numa situação que não é normal pra ele. Não é pra ele estar ali, tá ligado? Eu não gosto disso, velho. Eu lembro que eu fui... O zoológico que tem lá no Rio de Janeiro fica em São Cristóvão. Porra, eu fiquei com uma agonia, cara, vendo a porra do urso, cara. O urso ficava rodando de um lado pro outro, igual louco, velho. E eu falei, porra, lógico, não é pro urso ficar nessa piscinona aí, né? Era tipo uma piscina vazia, e aí tinha uma cachoeirinha assim. Eu falei, isso é uma merda, tá ligado? Não. Eu detesto, cara. Eu fui, tem tipo, acho que uns 8 anos atrás. A última vez que eu fui num zoológico, tem uns 8 anos atrás. Eu fui porque minha irmã ama muito animais. Então, tipo, se ela for, ela vai comigo. Porque aí eu sou uma pessoa que pode ficar falando o tempo todo como aquilo é errado. Mentira, eu deixo ela aproveitar e ter um bom dia. Tá ligado? Mas eu acho que ela mesmo... Acho não, eu tenho certeza. Lembrando aqui agora, ela mesmo chegou à conclusão que tinha algo errado ali. Tá ligado? Porra, lá no Rio de Janeiro, cara, a parte que o elefante fica... Né? Ele fica numa espécie de um palco, o elefante. Né? Ele tem a área dele e aí tem um palquinho, né, erguido que ele fica, né? Um púlpito gigantesco. E aí, nas pontas desse palco, tem pregos gigantes, tá ligado? Pra ele não sair dali. E aí, tipo, eu expliquei. Eu falei, ó, tá vendo só? Isso não é normal, meu anjo. Isso aí não é um negócio certo. Eu sei que você ama esses animais... E justamente por amar esses animais, a gente não pode incentivar isso, tá ligado? E eu acho que ela pegou a lição. Tipo, eu com certeza não queria, tipo, atrapalhar, sabe? Eu não lembro que idade ela tinha na época, mas eu com certeza não queria atrapalhar a felicidade de uma criança. Mas ao mesmo tempo, eu não queria, tipo, fazer parecer que tava tudo maravilha. Olha só como o leão tá feliz nessa jaula 2x2, tá ligado? Então eu explicava, né, como é que funcionava um pouco da situação, mas deixei ela ter o barato dela. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de ir no zoológico, e só mais velho que eu falei, caralho, que bagulho erradíssimo, tá ligado? Por exemplo, ela me pediu, aí já aqui em São Paulo, ela me pediu pra ir no museu ali do Ipiranga, né, Aquário do Ipiranga. E porque tava tendo o urso polar lá. E eu já penso, né, toda a implicação. Falei, caralho, os caras tiraram o urso polar lá do canto onde ele tava. Viajaram o urso polar de avião. Que merda. O que foi que fizeram? Não era um dia normal na vida do urso polar. Mas eu confesso pra vocês, nesse dia até eu acho que fui um pouco envolvido. Eu fui um pouco envolvido, porque eu falei, caralho, quando é que eu vou ver um urso polar na vida? Aí eu falei com ela, falei, tá bom, vamos lá ver a porra do urso polar. O urso polar. E assim, e é incrível, é uma, tá ligado? É um animal foda. E aí, eu não sei, cara, tipo, o mundo tá tão fudido, as geleiras tão tudo descongelando, velho, tudo derretendo. Sei lá, às vezes a melhor coisa talvez seja realmente esses ambientes artificiais. E assim, tinha um cuidado ali no aquário. Tinha um cuidado, assim, de ter um espaço relativamente grande. Mas eu sempre penso, nunca é grande o bastante como a própria natureza, certo? Mas sei lá, aí eu fico vendo, tipo, como é que, né, novamente, o que tá acontecendo com as calotas de gelo. Pô, outro dia eu vi um urso, cara. Um urso caçando um veado, velho. Isso, eu vi isso, tipo, acho que foi essa semana. Um urso caçando um veado, que não é um negócio, não é uma caça normal do urso. Mas é o que tá sobrando pro urso. Então era, tipo, eu não acho que era um veado, acho que era um alce. Eu não sei a distinção exatamente. Eu acho que o alce é maior, tá ligado? É isso, tá ligado? Eu acho que o alce é um veado maior do que um veado normal. Não sei, se tiver uma explicação melhor, adoraria saber, mas... E assim, provavelmente eu conseguiria saber agora na internet, mas vamos só com a minha ignorância mesmo. E aí eu tava lendo, né, que isso era uma das consequências, né, do aquecimento global. Então talvez seja melhor, então, que o urso fique no aquário ali do Ipiranga? Eu não sei. Mas eu vou dizer que foi, tipo, assim, em termos de um animal no zoológico, o aquário do Ipiranga, tipo, aparentemente, né, e eu falo isso com total ignorância, aparentemente é um lugar onde os bichos não estão sofrendo, tá ligado? Eu não gosto da ideia. Se me perguntar se eu prefiro que não exista, eu prefiro que não exista, tá ligado? A não ser, novamente, em casos de, né, animais que, tipo, não tem como você devolver pra natureza, porque senão, creu. Aí é legal, aí eu acho que é justo, tá ligado? É uma merda que tem acontecido em primeiro lugar, mas é o esquema. Ai, 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 ai. Mas é isso, é isso. E aí você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser ir no zoológico, vai, tá ligado? Não quiser ir, não vai, tá ligado? Eu também não sou um cara que prega, assim, o bagulho. É igual a coisa de adotar, né? Adotar. Sabe por que eu não prego? Porque eu acho que, tipo, eu não... I'm not about that life, tá ligado? Eu não sou o cara da natureza, entendeu? Eu não sou um cara que, tipo, que eu posso falar, né? Tipo, porra, eu vivo a natureza to the fullest, tá ligado? Eu não sou vegano, eu não sou nem vegetariano, tá ligado? Eu acho que, tipo, sei lá, quantas refeições se faz por semana? 7 vezes 2 ou 3, dependendo do dia. Então vamos botar uma média de 21 a 14, vai, 18 refeições por semana. Eu imagino que dessas 18, cara, pelo menos umas 10 tem carne envolvida. Acho que sim. Então não tem como eu também falar que eu sou, né, tá ligado? Da turma dos animais. Quando eu tô comendo bois, porcos, galinhas e peixes, tá ligado? Com a mesma eficiência de sempre. Mas, é complicado, a gente faz o que a gente pode, né, cara? Mas, por exemplo, uma coisa que eu não pentelho muito, que eu vejo que tem uma galera que é mais... E quando eu falo pentelhar, sabe? É bem vago o que significa pentelhar. Sabe? Às vezes pentelhar é uma coisa boa. Mas a coisa do, né, da adoção, né? Eu sou 100% a favor da adoção, tá ligado? Eu sou contra a coisa, né, de você comprar o animal. Eu sou contra. Mas eu não gosto um pouco da arrogância das pessoas que dividem esse pensamento comigo. Porque aí já vira um negócio de xingar o cara que compra. E, cara, eu tenho tantos amigos, tantas amigas que têm cachorros, né, foram comprados e que eles, tipo, amam infinitamente, que eu acho muito desrespeitoso, tipo, você tacar a pecha de que, sabe, tacar em cima dessas pessoas a ideia de que elas não são boas porque elas compraram, tá ligado? Eu acho esquisito, é um bagulho quase vil, tá ligado? Não me deixa confortável. Eu sou a favor de que você adote? Sim, é lógico. Tem um monte de cachorro aí pra adotar. Tipo, não existe um motivo pra você comprar, tá ligado? Alguém vai dizer, ah, mas eu gosto do cachorro, tal, especificidade, da. É, esses são os motivos. Eu não acho que são motivos bons o bastante, mas uma vez que, tipo, a pessoa comprou o cachorro, eu jamais, tipo, vou entrar numa pilha torta ou mesmo guardar ressentimento. Não, pelo amor de Deus, tá ligado? Porra, eu amo os animais dos meus amigos que são comprados. E é isso, tá ligado? Eu não gosto muito de entrar numa coisa meio agressiva. Talvez seja porque eu não seja realmente da luta. Talvez eu não ame os animais como eu clamo que eu amo. Pode ser, pode ser. Eu digo, pra minha vida, eu não compro. Pra minha vida, não se trata, eu não consigo, tá ligado? É, porque tem muito, cara, tem muito bicho aí, cara. E com esse... Com tanto de bicho que tem aí, eu acho que a lógica é você adotar, né, velho? Sempre adotar. É, né, eu tenho dois hoje em dia, tinha três anteriormente, até a passagem da lenda Tropeço. Mas são todos adotados, mas é... Mas sem, tá ligado? Sem shaming a turma que compra, tá tudo bem, tá ligado? É... It's all good. Não sei, eu também não... É porque eu não gosto muito de ficar passando juízo de valor quando, tipo, eu cometo vários erros. Tá ligado? Sei lá, velho. Eu provavelmente como mais carne, por exemplo, do que os meus amigos que compraram um cachorro. E aí? E aí? Significa que eu amo mais os cachorros, mas eu amo menos os bois? Talvez. Então, assim, eu não gosto de entrar num bagulho de pregação. Acho que essa é a minha parada, tá ligado? Dito isso, né? Um conselho que eu dou é que, tipo, se você estiver considerando aí comprar ou adotar, eu aconselharia que você adotasse. Porque tem muito bicho precisando de amor. E, infelizmente, né, cara... O bicho às vezes, que você não adota, cara, às vezes dá ruim, né, cara? Tem complicações no seja nos abrigos, né? Nos canis, etc. e tal. Dá complicações. Então, assim, é um bom jeito de você ter um loguinho show, tá ligado? E ajudar um doguinho, tá ligado? Eu acho que ajudar um doguinho é sempre show. Mas eu amo todos os dogs, tá ligado? Adotados, comprados. A única coisa que eu me recuso verticalmente a dizer, eu me recuso a chamar os cachorros de, sabe, de resgatados, tá ligado? Esse cachorro foi um cachorro que eu resgatei. Não, o cara não resgatou o frango, né? Eu não resgatei o frango. Ele tava ele foi abandonado num posto de gasolina. E eu olhei pra ele e falei, cara, esse cachorro vai ser meu. Tá ligado? Mas eu não resgatei ele. É porque resgatar, eu fico sempre pensando, tá ligado? Naquela imagem do cachorro que tá no quarto andar do prédio. E aí eu vi o cachorro pela janela, o prédio tá em chamas. E aí eu falei, foda-se! E aí eu furo o bloqueio dos bombeiros, tá ligado? E vou correndo até lá em cima, e levanto as paradas de madeira, e aí eu tô tossindo já, eu já não tô mais conseguindo respirar. Aí eu pego o frango aqui e falo, vamos lá, frangão! E aí eu desço, e assim, aí no fim, e aí quando eu saio do prédio, eu mesmo desmaio. Bum! E aí o frango fica me guardando enquanto o bombeiro bota aquela merda na minha cara pra eu poder respirar o oxigênio puro. Isso é resgatar um animal, tá ligado? O que eu fiz é assim, foi tipo, qual é que é desse cachorro aqui, meu chapa? Né? No posto de gasolina. O cara falou, ó, esse cachorro tá abandonado aí, tem 3 dias, cara. Uma família veio aqui, Abriu a porta, largou e saiu fora. Eu falei, filhos da puta, comedores de carniça. E aí eu falei assim, falei, cara, eu posso... Eu falei, eu posso levar? Só que aí eu pensei, cara, parece que eu sou um cara esquisito. Tipo, o cara vai achar que, sei lá, eu quero comer o cachorro. No sentido literal, de me alimentar do cachorro. Ou no sentido figurado, que é pior ainda, tá ligado? E aí eu falei um bagulho tipo assim, eu cuido de animais. Porque passou uma segurança pra ele. Aí ele falou, ah, pô, você quer levar? Eu falei, sim, sim. Ele, pô, leve, pô, então tudo bem e tal. A gente chama ele de Miles. E aí eu falei, ah, que legal. Miles? Era isso? A gente chama ele de Miles, né? Eu falei, ah, que legal, cara. E pensando, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome desse cachorro. Era Miles, porque na visão dos caras do posto de gasolina, o frango parecia o cachorro do Jim Carrey no Máscara, que chamava Miles, né? E o frango não parece aquele cachorro. Talvez assim, se você fizer um grande exercício de sabe? De, tipo, ele parece no sentido de que ele tem quatro patas, dois olhos, dois ouvidos. Sim, sim, eles se parecem, mas não, eles não se parecem. Acho que vocês não assistem Máscara tem muito tempo. E aí virou frango. Aí o resto é história, né, cara? Vocês sabem por que é frango, né? É frango por causa da... Do posto de gasolina que eu peguei o frango, tinha uma loja do frango assado. Não sei se vocês conhecem essa loja fora de São Paulo, não sei se existe, tá ligado? Mas no interior aqui de São Paulo, né? Você vai pra Guarulhos, né? Vai pra qualquer canto por aqui, né? Pega qualquer estrada, né? Tem umas lojas do frango assado. E o frango, assim que eu olhei pro frango, eu falei, ele parece um pouco um frango depenado. E aí tudo, eu falei, cara, é isso, o nome dele é frango. E pra sempre, frango. Ai, ai, ai. Aliás, hoje é um dia de muita alegria, cara, pra mim, pessoalmente, se você me perguntar. Hoje completa um ano da cirurgia da raposa. Um ano que ela fez a cirurgia de remoção de um tumor. E, né, cara, eu tava tipo enlouquecido, né, velho? Porque eu tinha acabado de perder o tropeço pro câncer. E eu falei, o que aconteceu? Ela também? Falei, o que tá havendo, velho? Falei, eu tô fazendo alguma coisa errado? Que porra é essa? Foi muito bizarro, assim. Foi muito bizarro. Eu nem lembrava, né? Eu soube que a Rachel me avisou hoje. Na época, eu nem lembro o que rolou direito nessa época. Acho que de tanto que eu bloqueei, assim. E aí ela começou o tratamento. E, pô, hoje em dia... Né, ela foi no médico tem um mês, eu acho. E ela tá, tipo assim, perfeita, né? Tipo, fez a quimioterapia. Tá foda. A cachorra tá, tipo, voando. Então, assim, tô feliz, cara. Tô feliz que esse é o aniversário de uma data boa. Finalmente, né, cara? Finalmente... Brasil! Muito obrigado, Ana Isabela Arte, por mandar o gangue aqui pra nós. Tamo juntão. Chega junto aí. Chega junto. Gangue da Anne Bolinho, é nós. Sejam bem-vindos aqui. São amigos delas, são meus amigos também. Vamos partir um pouco aqui pro nosso. Como é que chama? Deixa eu dar um salve aqui no Sertãozinho, que chegou aqui no 12º mês na assinatura. Valeu, Sertãozinho. Tamo junto, meu mano. Vamos pros ouvintes aqui primeiro? Vamos fazer ouvintes e depois a gente faz chat. Tá bom? Soa bom pra vocês? Primeiro, mensagens aqui dos ouvintes no WhatsApp e depois vamos para como é que chama? Para mensagem do chat. Vai lá. O volume tá baixo aqui, frango. Porra, você fode com a minha vida. Fode com a minha existência. Cadê o som, frango? O que aconteceu? O que você fez, frango? Sério, é nessas horas que eu me arrependo de ter pego você no posto de gasolina. Agora vai! Agora vai!
Fala, príncipe. Semi-tranquilo, meu velho. Então, meu querido, tu chegou a ouvir o novo CD do Chinaski? Pô, tá sensacional, cara. Tá maravilhoso. Na minha opinião, sim, na minha humilde opinião, é o melhor CD do ano, sim. Disparado de todos que eu ouvi esse ano. Brazuca. Ah, vou dizer assim, ó. Melhor CD que eu ouvi esse ano. Literalmente. As letras estão maravilhosas. Se não escutou, dá mais escutado. Ah, deve ter escutado até o cara, né, mano? Então, é só isso que eu queria falar mesmo. Era só esse pequeno comentário. Valeu, príncipe. Que é o Pedro de Gravataí. Um abraço, irmão. Ah, então, príncipe. Esqueci de falar. O teu talk show tá sensacional. Tá divertido. Tá uma coisa menos cansativa que os outros. Tu vê rápido, tu vê num dia, tu vê, tipo, vá no... Sim... Em uma hora tu já viu, já se livrou do bagulho, não tem que estar...
Já se livrou.
Vendo...
Já se livrou do bagulho, é um elogio que todo artista sonha em receber, tá ligado?
Por partes, que nem normalmente fazem aí nos outros. Tá sensacional, tá engraçado, ó, parabéns. Acertou, era o que precisava. Agora sim, valeu.
Valeu, obrigado, mano. Cara, não ouvi ainda o disco novo do Chinaski. E obrigado que você gostou do talk show e que você se livra rápido dele. Isso é importante, cara. É importante. Quando a gente tá consumindo uma obra de arte, é se livrar o mais rápido possível dela. Quase como se fosse uma obrigação a gente consumi-la e pronto, chega! Oh, brava. It's all good. We're just joking, right? Robson J5, obrigado, meu mano. Tamo aí 11 meses com nós, mais um mês, mais um dólar. Tamo juntão no bonde. O Alex, ele manda pra mim um emoji de uma palma. O que eu devo fazer com isso, Alex? Enfiar a palma no meu cu, cara? Tá ligado? O que eu faço com um emoji de uma palma no WhatsApp? Oh, brava. Ai, 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 ai. Vamos lá. O que é isso aqui, gente? O que aconteceu aqui? O nosso parceiro Eric, ele mandou uma mensagem. O que é isso? O que teu macho tá falando já? O que aconteceu? É uma discussão com a patroa? Sobre mim? Deixa eu ouvir o áudio, peraí.
Salve, meu chapa RR.
Yo!
Eric Childen aqui de Belém do Pará, terra do Alex 5 DJ. E mano, uma parada que aconteceu aí tem um tempo que eu não tinha esquecido de falar. De perguntar até. Rolou um amigo meu que de vez em quando eu indico pra ele ouvir o Pura Neurose e ele nunca ouve. Esse fudido. Ele mandou um print de um tweet teu falando alguma coisa lá sobre o, tipo, o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald.
Sim.
Aí falou, tá aí, ó. Aí o teu macho, meu amigo falando.
Ah, agora entendi.
Eu fiquei, não entendi. Eu tava, tipo, tô fora do Twitter, Instagram, essas coisas. Tô muito tempo longe. Então eu não sei o que tá acontecendo. Tem um tempo já.
Entendi.
E aí eu não sei qual que é a parada. Não entendi o que era, eu não sabia o que fazer. Eu só falei assim, se o meu macho falou, eu concordo. E foda-se. Desliguei, seria a conversa. Qual era essa parada aí desse Twitter do Glenn Greenwald?
Cara.
Sei lá, sei qual é a parada.
Sim, cara, eu lembro vagamente desse bagulho, velho. Era um tweet que eu tinha feito sobre o Glenn Greenwald, cara. Que era o seguinte. Eu achei que fosse tipo coisa de namoro. Porque às vezes rola isso, né, cara? Tipo. Isso é um negócio que eu acho curioso. Quando, tipo, a namorada de algum ouvinte, o namorado de algum ouvinte, ou o namorado de algum ouvinte, ou a namorada de algum ouvinte, se sente desprestigiado, às vezes, porque a pessoa tira uma hora do dia pra ouvir o Pro Neurose. Quando eu acho que, tipo, todo mundo tem que seguir o exemplo da Yolanda e do Defigui, tá ligado? Assistirem juntos, tá ligado? Curtirem juntos o programa. O casal que acompanha junto o Pura Neurose é um casal edificado que nem o diabo consegue partir ao meio. Mas o que eu tinha dito era o seguinte, você também caiu no conto do Glenn Greenwald uns 5 anos atrás, não tenha vergonha, puxa uma cadeira, temos um grupo de suporte que não vai te julgar, tá ligado? Eu não entendi, o seu amigo ficou bravo que eu disse isso, eu não entendi se, tipo, ele continua achando o Glenn da hora, ou se, tipo, ele me achou imbecil de ter botado fé no Glenn 5 anos atrás. Cara, eu acho que muita gente botou fé no Glenn 5 anos atrás, então por isso que eu tava à vontade pra falar sobre isso. E eu acho que foi... Eu lembro desse post, eu lembro da reação que teve. Ah, cara... sei lá, eu acho que com o tempo foi se revelando uma pequena... Foi se revelando um cara que, tipo... Falou, velho, tipo, esse cara não é tão da hora quanto a gente tá imaginando. Esse cara, tipo, não é o cara que a gente tá botando essa fé toda aí. E, né, do cara que, porra, é um jornalista que é foda, imbatível e que, meu, tá mandando a real do Brasil, levando para o mundo. E aí, com o tempo, eu falei, eu comecei, tipo, eu acho que ele mudou, eu acho, não, tenho certeza. Tipo, ele foi mudando alguns posicionamentos, até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que ninguém mais em mente sã, tá ligado? Curte o Glenn, que nem a gente curtia 5 anos atrás. E aí foi isso, tá ligado? Eu acho que o cara foi incomodado. Agora, eu lembro que teve gente que ficou incomodada porque, tipo, não, nunca me enganou. E tudo bem, cara, se você consegue ver, né, a 5 anos de distância, quem é real e quem não é, parabéns. E teve gente que, tipo, falou, puta, É real. Ah, tá, não. A outra turma que não gostou foi a turma que falou. Não, mas Glenn é da hora ainda. E tudo bem, se você acha que ele é da hora, tá ligado? Pessoalmente não tenho nada contra ninguém, tá ligado? Mas acho que como jornalista ele começou a dar uns furos e que eu. Não furos no sentido furo jornalístico, mas acho que começou a, tipo, dar uns vacilos. Que eu falei, pô, esse cara não é o Jornas que a gente precisa, tá ligado? Pra mim, Jornas, ó, Jornas que a gente sempre precisa. Meu parceiro Bracim, tá ligado? A.K.A. Vinícius Félix, Débora Lopes, Amaury Gonzo, Maleronca, André Maleronca, sabe? Esses são os Jornas que a gente precisa. Sabe, nada vai nascer dessa grama verde de Greenwald, entendeu o que eu fiz aí, entendeu? Ah, aqui é a sabedoria. Obrigado NinjaMars88 por chegar aqui no sexto mês na assinatura, mandou mensagem aqui, talk show tá foda mesmo, obrigado gente. youtube.com/RonaldRios, eu disse youtube.com/RonaldRios, chega junto, Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem episódio novo do Ronald Rios Talk Show. Demorou? A gente se vê lá toda segunda-feira. Semana que vem a gente tem o nosso parceiro Load, especialista em quadrinhos, cultura pop, esses bagulho todo aí de, sabe, pessoas que vestem a cueca sobre as calças. 1197-018-2402, pode mandar mensagem de texto aqui pedindo pra te ligar no ao vivo, que eu ligo no ao vivo também, que nem esse chapa agora.
Fala, príncipe dos podcasts.
Salve.
Fala, louco que nunca erra.
Salve, macho. Tranquilidade?
Tranquilo, Ronald. Ó, a Mayra te mandou um abraço, viu, mano?
Ô, um beijão pra mulher. Um beijão, um abraço.
Mandou um beijo. Então, mano, firmeza.
Como é que você tá por... Eu tô aqui daquele jeitão, semi-tranquilo. Nem calmo demais.
Não, pode crer.
Nem calmo demais, nem na paranoia. De boa.
É que, mano, eu vou tentar colocar no voz que eu vou preparar uma tapioca aqui enquanto a gente troca essa ideia, beleza?
Demorou, vai fundo. Coloca aí no Viva Voz. E tenta não queimar a tapioca, cara. Importantíssimo. Eu sou. Tá,
beleza, tranquilo.
Eu sou um dos reis da tapioca. Eu faço. É um dos poucos pratos que eu domino.
Então tamo junto, viu? Porque a tapioca aqui hoje tem. A gente fez carne de sol.
Exato.
Um ralado, um queijo.
Exatamente.
Vou colocar uma cebolinha, um requeijão.
Exatamente.
Ah, como eu não gostei aqui, não.
Cominho. Vai cominho?
Cominho? Não.
Cominho vai bem. O truque da minha tapioca é o cominho.
Mas tu mistura a massa com o cominho ou tu bota dentro?
Não, eu jogo ela meio que no queijo quando o queijo tá derretendo, tá ligado?
Nossa, malandro, entendi.
E aí, tipo, isso dá um toque, assim, isso traz uma sofisticação que você pode... Uma tapioca de 3 reais, eu cobro 35 ali na...
Justo.
Ali na Faria Lima, cara. Vou abrir uma tapiocaria gourmet, tá ligado?
É quente, do valor.
Bom, mano, diga.
Vamos lá, eu tenho alguns tópicos pra ir bater nessa conversa, mas o primeiro foi...
Por favor.
No começo do programa, tu falou que tava trampando muito hoje e tal, e aí, tipo, largou há pouco e já começou o podcast. O teu trampo de hoje, tu pode dar alguma palhinha do que tá vindo por aí, ou foi o talk show que tava preparando alguma coisa?
Não, preparando coisas do talk show. Foi tudo que eu fiz hoje, foi escrever coisa pro talk show. Só isso mesmo. É que, como tem gravação amanhã, hoje é tipo um dia que eu dedico assim a fazer sei lá, boa parte dos roteiros, etc e tal. Tem algumas coisas, eu começo normalmente um dia antes, tá ligado? Um dia antes da véspera, ou seja, 2 dias antes da gravação.
Como que você fez hoje no Manda Fresca, tópico 2? Uhum. Eu percebi que dos 2 episódios que já teve do talk show,
uhum,
o Cabeça é extremamente constrangido, velho. Bicho.
O Cabeça...
Pode dizer, é de propósito, ou vocês simplesmente chegam nessas situações onde ele não tem o que fazer, tá ligado? Porque quando a Amanda Ramalho perguntou se ele era daquele jeito...
O Cabeça... Deixa eu pensar o melhor jeito de comparar aqui. O Cabeça é... o Cabeça é como se fosse o... O Cabeça é como se fosse O Jerry Seinfeld interpretando o Jerry Seinfeld no seriado. Entendeu?
Sério?
É como se fosse o Will Smith interpretando o Will Smith. Tipo, aí você fala, meu, ele é essa parada? Ele fala, não. Mas ele não tem nada a ver com essa parada? Você fala, também não. Tá ligado? Entendeu? Tipo, ele é daquele jeito? Cara, ele tá interpretando. Mas, então, ele não tem nada a ver com aquilo. Fora do ar, ele é de outro jeito. Aí eu falo, também não posso dizer isso, tá ligado? Aí se você perguntar, pra que lado ele pende mais? Ele é mais o personagem ou ele é mais, tipo, uma pessoa normal? Aí eu deixo a dúvida no ar, tá ligado? Aí, tipo, quando a gente estiver viajando pelo Brasil, quando a gente estiver fazendo a gente vai levar Shakespeare pro Brasil. Tô zoando. Mas quando a gente viajar pelo Brasil, por algum outro motivo. Assim, o bom de fazer Shakespeare é que já venceu já o né, as limitações, os limites de autoria. Então, tipo, dá pra fazer Shakespeare de graça, né, cara? Então, quando a gente estiver aí no Brasilzão, aí vocês vão conhecer o cabeça e poder julgar se ele é assim mesmo ou se ele tá atuando.
Última pergunta, desse penúltimo. Ontem eu saquei que tu tava escutando o trampo novo de Dom L no começo da live e tal. Aí hoje, quando eu fui pro trampo, fui escutando também, chapei pra caralho, só que não escutei todo.
Uhum.
Já saiu o trampo também do DK recentemente. E aí eu tava pensando, porra, esses caras lançam trampos assim, e num tempo relativamente considerável de um lançamento pro outro. Mas tem um mano que eu escuto da gringa, talvez tu conheça. É o Currency, que é o mano do Jet Life Records, tá ligado?
Pera aí, deixa eu tirar o fone do ouvido pra te ouvir pela caixinha. Quem?
Currency,
sim, ligo do Currency, total.
Bicho, esse cara lança disco um atrás do outro, velho. Como é que pode, bicho? Mano, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, pra dar lançamento no Spotify, pô.
Ah, a galera da Griselda também é assim, né, cara? A galera da Griselda, pô, bota 3 discos na rua por ano também. Eu acho que eu acho que varia muito.
A Griselda é uma garrafa panca, né?
Sim, mas eles botam vários discos solo na rua. Tipo, eles colocam assim, 2 ou 3 discos por ano na rua, tá ligado? E aí eles colocam mais algum juntos. Eles, tipo, eu sempre falo isso, cara, que se tivesse um app que tivesse só Griselda, eu assinaria esse app só pra ouvir Griselda, de tanta música que tem, tá ligado? Tem música pra caralho. Então, assim, pode ir na fé, tá ligado? Mas eu acho que depende muito, cara. Tipo, é um outro ritmo de produção, tá ligado? E assim, quando funciona bem, é legal a coisa de produzir muito, mas eu acho que às vezes corre o risco de soar repetitivo, tá ligado? É bom de vez em quando parar, tá ligado? E poder... E assim, tem uma outra coisa que é importante a galera se ligar, é que às vezes, né, o espaço mais longo entre um disco e outro não é necessariamente uma decisão artística. Muitas vezes é uma decisão financeira, né? Porque é muito caro você fazer um disco, tá ligado? Então, também rola isso. Tipo, pô, por que demora tanto entre um disco e outro? Porque é caro, tá ligado? Tipo, você fazendo um nível de qualidade, né, excelente, você vê, né, quem que produziu o disco? Foi o Dom com o Nave, né, cara? Olha o naipe dos feats que tem no disco. Olha, pô, quem que mixou o disco? Luiz Café, um dos melhores que tem no Brasil pra fazer isso. Então isso tudo é grana, né, cara? Os visuais também, né, cara, que ele soltou no YouTube, isso tudo é grana. Então é complicado fazer disco direto. Lá fora rola mais grana, né, cara? Lá fora é o que eu sempre falo, cara. Lá fora, o underground, né, cara? Né? Por exemplo, o Currency é um artista que vive no underground, tá ligado? É uma lenda, mas é uma lenda do underground. Lá fora você recolhe melhor grana, você consegue ter uma carreira financeiramente mais frutífera. Se você tá ali, no meio do caminho da cadeia alimentar, aqui você tem que ser tipo um dos maiores que tem, tá ligado? Tipo, tanto em número quanto qualidade. Aqui é muito cruel. É muito cruel. Se você soubesse, tipo, quantos MCs que, tipo, a galera fala, meu, esse aqui, cara, é um dos melhores que tem, melhor disco que tem, e o cara, tipo, sei lá, passou um veneno durante a época do coronavírus, por exemplo. Porque não tinha grana sobrando e não tinha show pra fazer. Isso aconteceu demais, cara. Eu vi alguns caras que eu falei, velho, é impossível. Tipo, se eu não soubesse, se eu não conhecesse, né, de verdade... É, tipo, é impossível que alguém nesse nível de talento, tá ligado? Esteja passando um veneno durante essa época. Sabe, deveria... O repasse das plataformas deveria ser maior. A quantidade de fãs e como os fãs se relacionam também com o artista, né, cara? Comprando merch, né? Tipo, garantindo, falar, meu, se você botar uma versão deluxe de um vinil, a gente vai comprar. Aqui não dá, né, cara? Aqui o cara bota, às vezes, o vinil, tipo, meio que torcendo pra não dar merda, entendeu? Eu tô dizendo isso tudo, tipo, baseado em fatos. Eu fiz uma entrevista com o Crooked Eye, né, cara? Que é uma das lendas aí do... Ah, da hora. E, assim, o Crooked Eye, ele fala, velho, tipo, meu, aqui se você tem 10 mil fãs, você consegue viver bem de rap. Você consegue ter uma vida muito boa de rap. Se você tem 10 mil fãs. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil você precisa ter 100, 200 mil fãs pra você viver bem. Lá o cara com 10 mil fãs, ele sabe que, meu, a galera... Por quê? Porque isso, assim, não é botando culpa no público, não. É uma economia de merda. Como é que a galera vai tipo, comprar ingresso pra show por um preço, né, da hora? Vai poder comprar uma camisa, vai poder comprar um vinil, se é tudo caro e ninguém, porra, e ninguém tem dinheiro pra porra nenhuma. É foda.
Olha. Pô, mano, mas é isso. Agora, vendo a partir da perspectiva de um cara que entende mais de bagulho, faz mais sentido pra mim. Porque eu achava muito estranho, velho. Tipo, ele lançava muito trabalho. Muito... No ano que eu ia ver, sei lá, tinha 6 dispensados.
Sim.
Porra,
é, mas é
só faz gravando.
É outra economia, tá ligado? É outra economia. Aí é mais fácil, tá ligado? Numa outra economia é tudo mais fácil. A gente nunca teve uma economia tão fodida assim, tipo. Assim, na nossa, né, geração atual, nossa geração não viu uma economia tão fodida assim desde, né, pré-real, tá ligado? A gente tá realmente. Fudido.
Outra pergunta. Tu fala, eu ainda falando aqui de rap e tal. Um podcast, tá falando aqui, dizer, o documentário, pô, que tava dirigindo lá do DMN.
Cara, essa semana eu tava pensando nisso. A gente precisa retomar. Eu preciso sacudir alguma árvore aí pra cair uma moeda. E arrumar um, tá ligado? Um investimento aí pra poder arrumar um anjo investidor pra poder tocar em frente. Mas não saiu dos meus. Não saiu dos meus planos, não. Tá na minha cabeça ainda.
Aquele momento em que são grandes marcas que querem ter seu nome vinculado num documentário de rap nacional produzido por alguém que entende do assunto. Vocês estão perdendo tempo em não financiar o bagulho agora que ele tá pedindo.
Exatamente, quando chega agora. Chega agora que é mais barato.
Pois é.
Não, mas não, tá, não saiu da minha cabeça não, meu mano. Ainda tá bem vivo na mente esse plano. Não esqueci, não.
Eu acredito que nunca escutei DMN. Tu falou até no podcast lá. Eles estão na mesma época que o Racionais e tal. Mas por algum motivo o Racionais acendeu e os caras não. Véio, eu tô muito interessado em escutar, em assistir esse documentário pra poder entender, né, velho? E, porra, o bagulho que eu fico muito feliz é quando eu assisto um documentário, eu posso ter só a sensação, a certeza de quem tá falando do bagulho sabe, velho.
Não, se tu e vai assim. História, eles tiveram um momento de êxito grande aqui. Eles tiveram um momento de êxito grande aqui em São Paulo, Agora, não, eu acho que assim, não, é complicado, tipo, porque eu não acho que são, eu acho que não foram eles que não chegaram no nível dos Racionais em termos de, né, de público, penetração ao longo do Brasil. Eu acho que, tipo, poucos grupos, poucos atos musicais chegaram no mesmo do nível do Racionais. O Racionais, eu acho que o Racionais foi o fora da curva. Existem mais grupos que tiveram um sucesso moderado, como é o caso do DMN, do que grupos que tiveram, né, um sucesso astronômico, como foi o Racionais. Acho que é mais por aí nesse sentido.
Entendi. Porque assim, como eu sou um jovem rapper urbano, e aí vim postar de rap, sei lá, acho que a partir dos 13, 14 anos de idade, eu não conheço muito da história do rap nacional, tá ligado? Então por isso que minha única referência são caras que realmente acenderam, por assim dizer, tanto no
estado de origem. Isso é normal. Isso aí não tem nenhuma. Sabe, não tem nenhum motivo pra. Entendeu? Tipo, é normal. É por isso que eu quero. A história toda do Doc e do DMN, por que eu quero fazer? É porque teve um dia que eu tava entrevistando um MC, né, cara, que tem feito muito barulho aí. Um MC foda, tá ligado? Um moleque, tipo. Oi?
Tô ligado quem é. Eu acho que eu vi essa entrevista também.
Não entendi?
Eu tô ligado quem é, eu vi essa entrevista que você fez com ele.
Aí, e aí o cara não, e aí depois, eu recebi uma mensagem do Marcão, do DMN, falando, pô, muito da hora aí essa entrevista que o cara deu. E aí eu fui falar com esse cara, fui falar, meu, o Marcão do DMN viu a entrevista e achou da hora, tipo, fui dar um salve pra ele. E ele falou, tipo, na humildade, mas ele não conhecia, ele falou, ah, puta, velho, eu não conheço, eu não conheço o DMN. E aí que eu pensei, caralho, velho, tipo, porque não é tipo moleque que fala água no microfone. Eu falei, tipo, isso aqui é um MC real, tá ligado? Então, tipo, eu falei, então a gente tem um problema que não é o cara. É um problema de, tipo, de valorização da história da música. E eu falei, cara, a gente tem que correr atrás de contar a história do DMN. Não esqueci disso, tá na minha, lista de prioridades, inclusive. Mas preciso sacudir alguma árvore aí pra cair um cash pra poder fazer esse doc. Porque precisa pagar equipe. E eu detesto fazer as coisas, tipo... Sabe? Na base do amor, tá ligado? Eu gosto de todo mundo que tá trabalhando se alimente direitinho. E também uma coisa que a gente tem que pagar, que é caro, é liberação de imagem, né, cara? Tem muita coisa de né, acervo aí de canais de TV, especialmente a MTV, né, cara? Que a gente precisa pagar pra poder usar. Então, a gente vai precisar levantar um dinheiro. Eu não sei quanto ainda, mas tem até uma moça que ficou de fazer um orçamento pra gente ter noção de quanto que a gente ia precisar. Mas é complicado ainda avançar com esse doc. Mas sim, tá nos planos e eu quero poder honrar a história aí do, pra mim, tá ligado? Um dos mais importantes grupos de rap nacional e um dos grupos que, cara, que, tipo, realmente deram sangue ali, tipo, que sofreram numa época onde o rap não era, tá ligado? Onde o rap ainda não era jingle, tá ligado? Jingle de banco, tá ligado? Era uma época onde o rap não era nem considerado música. Então, assim, a história do DMN é fundamental. Todo mundo que gosta de hip hop conhecer de perto. Demorou, meu mano?
Demorou. Não vejo a hora. Ô, Ronaldo, satisfação, velho. Valeu pelo papo, viu?
Valeu, pensei que você ia falar mais uma pergunta. Teve três vezes que você falou que era a última pergunta e você tinha mais um adendo. Mas tudo bem, pelo menos você. Não. Sempre gente fina de trocar ideia, meu mano.
Hoje, mano. Tamo junto, velho. Aquele abraço. Boa noite aí. Vamos tocar o podcast. Se é que eu não já esgotei o tempo do podcast, mas. É isso, mano. Aquele abraço.
Demorou, é nóis, meu chapa. Se cuida!
Tamo junto, beijo.
Beijão. Vamos agora aqui para perguntas do chat? Vamos para perguntas do chat. Vamos nessa. Qual que é essa aqui que eu separei aqui? Montagem do cartão magnético? Às vezes eu coloco umas músicas aqui na minha lista e eu não sei mais o que elas são. O que é a montagem do cartão magnético? Enquanto isso, né? Enquanto a gente toca a montagem do cartão magnético, fica à vontade para deixar a sua mensagem aqui no chat. Tá bom? Valeu, Na Banguela, pelo gank aqui. Tamo junto. Beijão, é nóis que voa. Obrigado, família. Obrigado, Dan Lodovico, por chegar no sub também. Ninja Mazer E8, Robson J5, é nóis, tamo juntão. Vamos agora com a montagem do cartão magnético e deixe sua pergunta aqui no chat para...
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt-out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Para a sessão das perguntas no chat. Uhum. Olha que é dessa. Instrumental essa?
Abre as pernas, mexe e gira.
Ah, clássico.
Abre as pernas, mexe e gira. Já viu como é que
vai?
Abre as pernas, mexe e gira. Abre as pernas, mexe e gira.
Já viu como é que faz?
O Maria bateu com o carro, quis me levar pro Madé na suíte do Mirante. E eu quebro meu barraco. Lugar luxuoso, não entra mané. Só sobe de carro.
Vamos aqui, perguntas do chat agora, gente. Se liga na Tati que o ritmo é frenético. Valeu, Fábio Eugênio dos Santos, que mandou um Pix aqui pra gente. O Pix tá funcionando de novo, aê! Sensacional! Porra! Sensacional! O Pix voltou a funcionar. Ronald P de Pato, B de Bola, Rios. Ronald PB Rios. Aí você manda aqui um Pix, pô, um Pix num valor belíssimo aqui do nosso querido Fábio Eugênio. Muito obrigado pela generosidade, querido. Ele mandou aqui, salve Ronald, um Pix do Faba pra fortalecer o movimento. Abraço e sempre, sempre tranquilo. Valeu, família, tamo junto. Porra, aí sim, hein? Aí representou o bonde, cara. É isso aí, meu chapa. Muito obrigado. Não se iludam, tá ligado? Eu não estou rico, tá ligado? Eu juro que no momento que eu tiver rico e falar, gente, não precisa mandar mais Pix pra mim, eu juro que eu vou avisar o dia que isso acontecer, tá ligado? A ideia é que a gente chegue lá em algum momento, mas por hora, por favor, não hesite em mandar um Pix para ronaldpbrios@gmail.com. Muito obrigado, querido. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas questões. Milang diz aqui, Romildo, o que fazer pra curar a ressaca moral? Ressaca moral? Cara, depende, o que você fez? Você fez algo terrível? O que aconteceu? Normalmente, tentar consertar a merda que você fez, isso ajuda. Se você fez uma merda muito grande, vai lá e conserta. Se não dá pra consertar, a melhor opção depois de álcool é só seguir em frente, cara. Tá ligado? É tipo, qual que é o sentido da vida? Pra frente, entendeu? Não tem motivo pra você ficar se... Né? Se uma vez você pediu desculpas aí, tentou resolver a situação, e se isso não der certo, você tem que ir pra frente, você tem que seguir no seu rolê. Vai ficar o tempo todo falando, caralho, olha o que eu fiz. Entendeu? Tenta ser responsável pelo que você fez. Não dando certo, tá ligado? Né? Não tendo como fazer isso, segue em frente. Se martirizar é uma merda. E usa, né, cara? Usa a experiência como lembrete. Alex G pergunta aqui, e o Fiuk é melhor que Racionais, Ronald? Pergunta o Alex G. Em quê? Tá ligado? Em alguma coisa é possível. Em pegar macarrão do ralo da pia, ele é melhor do que os Racionais. Mas fora isso, acho que não, né? Vamos ver mais o que tem aqui. Não sei se já perguntaram, mas vocês tiveram algum feedback do Francisco Cuoco pela música Água Acabou? Nossa, boa pergunta, Alquimista das Brisas. Boa pergunta. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Porque não tinha um motivo real pra ser o Francisco Cuoco, cara. Nonsense, assim. Então, eu acho que, se isso chegou no time dele, eu acho que eles entenderam que era, tipo, nonsense. Teve muita gente que ficou me perguntando, mas tem alguma coisa errada? Tipo, eu falei, não, gente, isso aqui não é, tipo, tá ligado? Humor de exposição. É ele só porque é engraçado que seja esse senhorzinho tão querido. Então, não aconteceu. O que mais aconteceu aqui, gente? Pera aí, o rapaz lá, o Emilang, né? É que eu não achei a mensagem dele, gente. Eu não achei a sua mensagem quando você mandou, querido. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
DDD 43. Eu não achei essa que você mandou. Era 41 DDD? Às vezes eu me atrapalho com os números, mas eu tento fazer o melhor possível. Deixa eu ver. Pera aí. Eu não achei aqui, mano. Não achei aqui. Salve, Ronald! Deixa eu ver aqui, o que tá rolando? Salve, Ronald! Depois de 4 anos que voltei a morar com os meus pais, finalmente vou voltar a morar sozinho. Poderia, por favor, baixar minhas expectativas? Estou muito animado. Pergunta aqui o Anlônio. Cara, acho que... Né? Prepare-se para... Né, você voltar a comer não tão bem assim. Acho que só isso. A não ser que você seja um gourmand, tá ligado? Que você seja um excelente cozinheiro, muito provavelmente, né, a comida na casa de mamãe era melhor do que vai ser na sua casa sozinho. Mas fora isso, cara, é só alegria, é só progresso. Demorou? Tranquilão? É nóis? Não tem. Não, cara. A melhor coisa é você sair de casa, cara. É a melhor coisa que tem na vida, tá ligado? É muito bom, cara. A gente, tá ligado? Ama a família, pai bola. Mas você poder, tipo, né, ter o seu próprio cantinho, pá. Essencialmente poder andar pelado pela casa. Sabe, muitas pessoas usam vários argumentos elegantes sobre a vantagem de morar sozinho. E basicamente, tipo, é poder andar pelado pela casa pra mim. Porque, sei lá, eu nunca me incomodei, tá ligado, de morar com a minha mãe até eu fazer uns 10 ou 11 anos de idade. E aí eu não tava mais confortável pelado na frente dela. Então tudo se trata de não querer ficar pelado na frente da minha mãe. Porque acho que esse é o motivo principal pelo qual, né, eu tenho a minha própria casinha. Que é pra eu poder andar pelado, tá ligado? Acho que é isso. Amo você, mamãe, mas a senhora não pode... A senhora não pode ver meus testículos esquisitos e enrugados. Assim, não que ela esteja procurando ver isso, tá ligado? Mas definitivamente eu quero ajudá-la a não, sabe, a não ter que desviar o olhar, tá ligado? De mim. Oh, brother. É isso então, né, gente? Vamos saindo fora? Amanhã a gente volta. Amanhã tem programa. Amanhã, não sei. Na verdade, amanhã não sei se tem programa amanhã, hein? Vamos ver. Se tiver, vai começar bem tarde, já aviso. É porque amanhã é dia de gravação e amanhã a gravação vai um pouquinho mais longa. Gravação do talk show. A gente vai começar um pouco mais tarde, então é muito capaz da gente de eu sair do estúdio, tipo, sei lá, 8h30 da noite. Então provavelmente não vai começar às 9h. Se rolar, vai ser lá pras 10. Se rolar, né? Tem sempre a chance de eu chegar exausto. Eu prometo que eu pelo menos aviso nas redes sociais se não for rolar, tá bom? Não deixo a galera, tipo, no será que vai ou não vai? Porque, tipo, se for, vai ser às 10. Combinado? Amanhã é um dia que, se for, é às 10. Não, a gente pode ser 10h30 também. Vai, vamos fazer o seguinte. Amanhã vai rolar, entendeu? O que você precisa fazer? Liga a notificação e vai aparecer pra você ali. Então amanhã vai ter, tá ligado? E a galera que acompanha o podcast do jeito tradicional, né, sempre recebe ali no seu negocinho. Eu tô usando uma nova ferramenta pra ouvir podcast que se chama Orelo. Depois eu quero que vocês conheçam. Depois eu vou falar melhor sobre. E é isso aí, tá bom? Mas é a ferramenta que eu tô usando ultimamente pra ouvir podcasts aqui no nosso Brasilzão, tá bom? Orelo. Baixa aí o seu, tá ligado? Baixa aí o Orelo aí no seu celular, tá ligado? É uma plataforma que tá me interessando e eu sinto que talvez... Eu sinto que talvez vire um negócio grande em breve. Eu espero. Orelo. Tipo, o podcast está disponível novamente em todas as plataformas, mas essa vai ser a que eu vou, né, divulgar o link, vai ser pelo Orelo agora. Tá bom? Tudo bem? E, né, se vocês tiverem o app, fica tudo mais show. Paz! Valeu, sambista mafioso, por chegar aqui no sub! Não vacilei, né, cara? Porra, viu, sambista mafioso, já falei. Tamo junto, meu parceiro. Alô, comunidade! Ai, 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 ai. Chegamos ao fim.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.